Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, igualmente da IKEA. Hoje temos um tema que para mim é fundamental e que faz parte das minhas aspirações de vida. Eu quero ser pai e hoje falamos sobre a ideia do direito à família na comunidade LGBTQIA+. Portanto, se só agora chegou, fique por aí. Pode também mais tarde deixar comentários se quiser no YouTube ou então nas aplicações de podcast. E hoje, comigo, tenho três convidados que percebem muito bem daquilo que falam, que é bom, é sempre ótimo. Primeiro ao meu lado, a Beatriz Coelho. Olá, Beatriz.
Alô.
Colaboradora do Centro de Apoio ao Cliente da IKEA. Trabalho na IKEA há um ano?
Sim, um ano.
Um ano.
Mais ou menos.
E queres ser mãe?
Quero, muito.
Ok. Já vamos saber mais sobre ti.
Já te conto tudo.
Pronto, ok. Muito bem, também connosco temos a Ana Aresta, Presidente da Direção da ILGA Portugal desde 2019.
Olá, Ana. Olá, tudo bem?
A sua ligação com a ILGA começou em 2011 e também pertenceu à equipa responsável pela organização do Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris.
E também quer ser mãe.
Também quer ser mãe.
Sim. Estamos
todos bem. Então, alguém que também quer ser pai está connosco cá hoje, que é o Pedro Peni, encenador, ator e dramaturgo, atualmente diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Parabéns.
Obrigado.
É licenciado em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e tem mestrado em gestão cultura pelo ESCTE.
O ISCTE.
Ok, tenho isto aqui. Mas isto é o conservatório.
Não, o ISCTE.
Ah, o ISCTE. Eu tenho ESCTE. ESCTE aqui.
Ah, espera. Sim,
é o ISCTE.
Sim, não, Escola Superior de Teatro e Cinema.
Então, pronto, ok, razão, desculpa. Desculpa. Pronto. Bem-vindos.
Obrigado.
Obrigado.
A ter esta conversa, que é uma conversa que obviamente mexe muito com todos, não é? E que toca nas nossas aspirações do que é a família, do que é a ideia da família, sendo a família um sítio que pode ser de sublimação ou de repressão também, não é? Que é outra zona desta conversa. Começamos por ti, Beatriz. Primeiro, quando é que percebeste? A primeira vez que querias ser mãe? Tens ideia?
Eu acho que percebi aos 20 anos, por aí. Quando comecei a ter sobrinhos, aquelas crianças na família, veio o bichinho.
Veio o bichinho. É um bichinho da família.
Na altura eu achava que era hétero. Aquele período hétero, como eu lhe chamo.
Sim, é que tinha um período cubista, tiveste um período.
Eu tive um período hétero. Claro. Até aos 26.
Sim.
Portanto, o que era verdade até lá deixou de ser, que é pai e mãe. Portanto, uma concepção normal.
Sim.
Dentro
do que é a ideia
do que é a ideia, não é?
Para algumas pessoas, sim.
Sim. A partir dos 26, e agora? Continua a querer ser mãe, a vontade está lá. A verdade é que não quer ser com um homem, quer ser com uma mulher. E até aí está tudo certo. Como é que se faz isto agora, não é? Porque não acontece numa noite louca, é impossível, dois óvulos não dão nada, não chocam.
Embora se tente tanto, não é?
Tente-se muito. Tentamos e não acontece, infelizmente. Portanto, como é que isto agora se processa? Fora todos os medos que existem. E então fui à busca de informação, só que não há muita informação, a verdade é esta. Não há assim tanta como eu gostaria ou que muitas de nós gostaríamos, e a Ana se calhar partilha do mesmo que eu.
Quando tu dizes que não há informação, a tua primeira pergunta é o quê? Como é que eu faço
isto? Como é que eu faço? Ok, clínicas. Okay. Então vamos lá pesquisar clínicas.
Okay.
Foi a partir daí. Mas as clínicas estavam muito na altura vocacionadas para casais hetero. Não havia ainda muita informação para duas mulheres.
Sim.
Pelo menos eu achei isso. Mesmo não havia assim tanta informação a nível de fóruns, nada. Depois fui embora de pesquisa.
Ok.
Diz, ok, temos a maternidade partilhada, temos fertilização in vitro, inseminação artificial. E nas últimas partes temos a inseminação caseira, que depois comporta aqui alguns riscos.
Vários riscos.
Vários riscos.
Ana, a primeira, estas perguntas que a Beatriz faz, que é como é que eu faço isto, é uma pergunta perfeitamente normal. Antes disso temos que pensar se podemos fazer isto, não é? O que é que vai acontecer à nossa vida se fazemos isto? Porque é um processo, embora em Portugal, situando 2010 o casamento, 2015 a adoção, corrijam-me se eu estiver errado.
Sim, e 2016 as técnicas de procriação medicamente assistidas, todas, menos a gestação de substituição.
Portanto, já iremos à adoção e quão complexo e horrível é o processo de demora e de completa, acho que deve ser um coração partido constante, não é? Mas depois há esta, não temos ainda muito tempo, não é? De noção de como é que tudo isto se pode ou não processar, mas como é que estão as coisas?
Sim,
neste momento?
Há aqui a primeira há que lembrar que de facto até 2015 as famílias constituídas por dois homens ou duas mulheres eram ilegais, não eram reconhecidas pelo Estado, apesar de serem reconhecidas muitas vezes nos contextos sociais. Mas vivíamos até há bem pouco tempo numa situação de ilegalidade, numa situação em que as famílias tinham de viajar para a Espanha, as mulheres, para recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, havia aqui uma espécie de turismo civilizacional para tentar esta garantia de direitos, e que é o que acontece neste momento com a gestação de substituição. E portanto há aqui duas fases: a fase da ilegalidade e depois a fase da legalidade, com esta conquista histórica, as conquistas na parentalidade são indicativas de ciclos de avanços muito grandes neste contexto.
Uhum.
E é a partir daqui que estas famílias, as que já existiam, começam os seus processos de legalização, de coadoção, porque as crianças estavam registadas no nome de uma das mães. Uhum. E também os processos de adoção. Muitos casais, muitos homens adotaram sozinhos também, omitindo a sua orientação sexual.
Uhum.
Alguns tiveram problemas porque tornaram os seus processos mais visíveis e tiveram problemas nos contextos. Há esse boom de felicidade após estas conquistas legais. E agora estamos num processo de normalização em que de facto ainda há muito desconhecimento, há muito receio de discriminação, mesmo que depois na prática essa discriminação possa não existir, e há falta de informação e os processos são muito burocráticos. E portanto, de facto, é difícil perceber-se quando se quer recorrer a um processo de procriação medicamente assistida, quais são os centros oficiais, onde é que se pode fazer. Temos de ser nós a contactar centro a centro, clínica a clínica.
Uhum.
Há orçamentos diferentes, há pacotes empresariais diferentes e clínicos, não é? Porque também é um negócio, o negócio uhum. da parentalidade não deixa de ser um negócio quando não é financiado pelo Estado.
Há questões éticas, não é?
Há questões éticas.
Uhum.
E acima de tudo, acresce a este contexto em que nós já sentimos que a discriminação é muito grande, todas estas dificuldades acrescentam camadas e faz com que muitas vezes as pessoas LGBTI, em vez de darem passos em frente e dão passos atrás e retraem-se e uhum. ficam com medo e com receio de não conseguirem cumprir os seus ideais de parentalidade.
Uhum. Só para dar alguns dados para quem está a ouvir e não faz ideia, no mundo a adoção por casais do mesmo género é legal atualmente em 24 países. África do Sul, Andorra, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Islândia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Uruguai. Os dados em Portugal alertam aquilo que acabaste de dizer, não é? Que existem duas diferentes situações jurídicas do tipo familiar, não é? Estamos a falar da adoção, que é um processo gradual que leva a que uma pessoa individualmente ou um casal se torne pai, mãe ou pais de uma ou mais crianças, permitindo a estas concretizar o seu direito fundamental de crescer num ambiente familiar, num clima de felicidade, amor e compreensão. Depois também existe o apadrinhamento civil, em que a pessoa que apadrinha assume responsabilidades parentais e afetivas, no entanto a família biológica mantém o direito de se relacionar com a criança e o dever de colaborar com os padrinhos. Portugal é o 24º país a permitir a adoção por casais do mesmo género. Só para dar aqui outro dado, sei que são muitos números, mas vou dizer: adoções em Portugal nos últimos anos por casais homoafetivos: 2016, 16, 2017, 9, 2018, 18, 2019, 17. E não existem dados novos a partir do ano de 2020.
Exatamente, e não sabemos sequer, não há esses dados, não sabemos se estes não serão só processos de coadoção, que é isso que nós achamos uhum. que serão. Portanto, são famílias que de facto viviam nesta situação de ilegalidade e depois legalizaram as suas situações uhum. pós-aprovação da lei. Nós não temos ainda conhecimento de casais do mesmo sexo que tenham concluído um processo de adoção de origem.
Apesar não tens conhecimento.
Não temos conhecimento, apesar de sabermos que há pessoas que estão nesse processo sem qualquer sentimento de discriminação, portanto estão num processo regular, sem qualquer revés, mas que são processos muito lentos e que implicam muita burocracia, e sabemos que há pessoas que já foram consideradas aptas à adoção, portanto uhum. agora é fazer o match com a criança, que também é, enfim, todos os casais, todas as pessoas sofrem dessa dificuldade, sejam uhum. heterossexuais ou não.
Qual é o tempo médio de espera para fazer uma adoção com sucesso?
Depende muito da idade da criança, uhum. porque depois há uma série de requisitos que as próprias famílias preenchem. Depende da idade da criança, depende se a criança pode ter doenças ou não, uhum. depende se a criança pode ou não ser adotada com irmãs e irmãos, portanto não se sabe bem, é um processo, há processos que são interrompidos a meio porque as famílias biológicas de repente querem voltar a estar com as crianças uhum. e o panorama português valoriza mais a família biológica. Isso depois também é uma questão estrutural já do Estado, valorizar mais a família biológica do que as famílias afetivas. Uhum. E portanto os processos podem demorar muitos anos. Temos conhecimento de processos que já estão há 5, 6 anos. E portanto é complicado em geral o processo de adoção.
Portanto, Pedro, para começar a pensar em ter uma família, é começar a ver um iceberg a chegar? Como é que se começa a pensar?
Eu nunca pensei dessa maneira.
Como é que pensaste?
Olha, para já comecei por não pensar, porque dentro de toda a minha educação e sexualidade e relacionamentos, foi sempre um horizonte que acho até por uma questão geracional, nunca existiu na minha vida. Portanto, nunca pensei, se calhar ao contrário destes exemplos, que uhum. poderia ser pai, porque venho de uma geração onde a ideia do casamento homossexual, por exemplo, era completamente uma miragem. Portanto, só muito tarde é que essa ideia começou a parecer minimamente possível. Portanto, eu nunca acalentei esse desejo, ao contrário destes exemplos que estavam a dar. Portanto, nunca foi com uma ideia do iceberg, porque para mim a vida já era o iceberg. Essa possibilidade é já estar dentro do iceberg.
Mas depois há momentos de enorme luz, não é? Que é o casamento, a adoção.
Claro. Sim,
não é?
Sim.
Eu lembro-me quando foi o casamento, eu chorava copiosamente em casa.
Claro. E chorávamos todos.
Chorávamos todos, sim. Não é? Que é, eu acho que, eu não sei se quem está aqui tem a percepção do que significa, que é de repente somos tão válidos quanto, ou estamos a começar a ser. E vocês podem empacotar isso de uma maneira diferente, podes dizer isso de uma maneira.
Claro, sim, sim, não, mas na verdade é isso. Só depois de me casar é que na verdade esse horizonte passou a ser uma possibilidade. E só aí é que comecei a procurar informação sobre essa possibilidade. Primeiro, porque não queria ser pai sozinho, portanto tinha esta convicção que jamais seria pai sozinho e que, portanto, provavelmente não seria pai. E depois de me casar, e muito por influência do meu marido, que não é português, e isso também faz alguma diferença na história, é que essa realidade começou a ser uma possibilidade. E aí então é que fomos procurar não só literatura, porque acho que é sempre importante procurar também na arte, digamos, algum conforto, ou pelo menos no pensamento ou na teoria, e comecei por fazer isso, porque muitas vezes eu confundo muito a minha vida pessoal com a minha vida artística, portanto tento sempre encontrar aí um enquadramento que possa depois também ser profissional, e de procurar exemplos, e na verdade tínhamos alguns exemplos de alguns amigos que estavam já dentro do mesmo processo, alguns até com um processo já bem sucedido, sempre processos muito complicados, de realização muito, muito complexa, e depois começámos a contactar, para já pensar muito sobre as possibilidades de adoção, a possibilidade de coadoção, enfim, perceber várias, várias modalidades, digamos assim. Para o meu marido era muito importante a ideia da parentalidade biológica, e que para mim foi
também
sempre
não é
muito
pacífico, não é? Para algumas pessoas não é pacífico,
para mim,
essa conversa.
Para mim, por exemplo, não era pacífico.
Tu querias adotar?
Tendencialmente sim, seria essa a primeira opção, mas como não o faria sozinho, esse entendimento a dois era obviamente também fundamental. Portanto, para já começar por perceber e respeitar essa visão da parentalidade biológica, que para mim foi sempre uma não questão, mas que para ele não era, portanto havia aí uma necessidade de encontro dessas duas vontades, e depois da aceitação dessa vontade dele, começar então a perceber as várias hipóteses, até chegarmos à gravidez por substituição, feita no Canadá de forma altruísta, que foi a nossa opção. Nada disto alivia o peso da questão ética de que estavam a falar. Quando se diz altruísta, pensa-se logo que é uma coisa muito mais limpa e que é um processo muito mais simples.
Este processo pode ser limpo? Essa é a pergunta.
Não.
Não?
Não, nada. Não há absolutamente nada de limpo no processo desta concepção, mas, e pondo as coisas em perspectiva, a minha opinião, e é uma opinião já depois de algum tempo e de alguma leitura, acho que não há processo nenhum limpo em nenhuma circunstância. Okay. Quer seja pela forma aparentemente natural de o fazer ou por esta via com a ajuda da tecnologia, todas elas implicam questões éticas e às vezes muito parecidas umas com as outras. Claro que em termos de recursos são processos muito diferentes, e em termos de empenho tecnológico, de custos, de mobilização de várias vontades e de várias agências também, e neste sentido também de alguma forma entrar inevitavelmente na via do negócio, acaba por de alguma forma sujar também essa ideia romântica da parentalidade, mas é porque essa ideia romântica da parentalidade, para mim e para nós, creio, ela está manchada pela visão heteronormativa do que é a parentalidade. Portanto, aí já o novelo já
não
se desenrolou.
Não temos sequer um enquadramento, não é?
Não, o nosso enquadramento é o enquadramento do conto de fadas da Disney e eventualmente dos nossos pais, que se calhar é um bocadinho mais real do que isso.
Porque muitas vezes até se pode vir de uma família super estruturada e que tenha essa felicidade, não é? Mas mas não tiveste dois pais, não é? Portanto, não conheces o exemplo, não tens exemplos práticos para perceber como é que isso se poderia fazer. Esse é o meu sonho, não é? E acho que é o sonho de nós todos que estamos aqui hoje. Mas há esta coisa de, do ponto de vista ético, qual era para ti a maior dificuldade de gerir internamente?
Todas. Há nada que seja simples.
Era a mãe depois dar o seu filho? Era o óvulo de não ser dela?
Começa logo imediatamente pela escolha da dadora de óvulos, que para mim é, porventura, o momento mais complexo, porque é uma escolha. E é uma escolha baseada em factos tão complexos e tão pouco éticos como o aspecto físico, o currículo, porque chega a esse ponto.
Sim, se tem determinado grau académico.
Grau académico, que línguas fala, que interesses tem. Uhum. Depois, obviamente, o relatório clínico.
Que tipo de música houve?
Importante. Também chega até aí, creio. Sim, eu. O relatório clínico da dadora, dos pais da dadora, dos avós da dadora, e tudo isso pressupõe depois uma escolha, não é? E não estás a escolher o teu parceiro, portanto, não é baseado em nenhuma vontade de, enfim, que essa pessoa faça parte da tua vida, inevitavelmente, mas não estás a escolher um parceiro nem sexual nem para casar. Claro. Portanto, e ainda assim estás a fazer uma escolha. E essa escolha, como é muito mais abstrata e muito mais é baseada em factos puramente abstratos daquilo que tu pensas que será a herança biológica e eventualmente também cultural do que vai ser o teu filho. Começa logo por ser uma decisão muito complexa.
Como é que se navega isso?
Muito tempo, no meu caso. Não acho que haja aqui nenhuma regra de seleção de vários perfis, de discussão, de análise, de inventar cenários hipotéticos, de fazer futurologia, de tentar jogar com os meus próprios preconceitos em relação à própria escolha, e depois eventualmente até esquecer tudo isso para fazer a escolha. E às vezes a escolha até nem é a escolha mais evidente. Há um momento em que também tens de desistir da ideia da escolha perfeita. O que é que é?
Apanhas-te nisso? Apanhas-te nessa lógica de vou criar a criança perfeita? Ou a nossa união perfeita,
né? No sentido que a perfeição é um conceito bastante elástico, mas quando falamos da concepção de uma criança perfeita, parece que estamos a pensar numa ideia ariana de, eugenização do futuro.
Não, mas uma representação vossa. Não é? Uma representação vossa.
O que também não é verdade de todo, porque essa ideia da representação nossa é ela própria também muito complexa. Ou seja, é aqui um
mas vórtice. Por isso é que estou a dizer que não deve ser fácil enquanto
e não é, nunca é certo. E acho que também passa sempre por aí, por se perceber quando se está a entrar neste processo, imediatamente se está a entrar nessa areia movediça da escolha e do erro. E isso é muito importante. Acho que é muito importante logo de início perceber que se está, sim, que se está a sobreusar até os recursos a que temos direito imediatamente. Mas mais uma vez volto a dizer que acho que qualquer concepção numa família heteronormativa também entrará nesse paradigma.
Tem fizeste espetáculo sobre isso, pais e filhos.
Lá está, faz espetáculos.
Ana, quando pensas em ser mãe, quais são as tuas primeiras... Tu pensas logo em dificuldades ou pensas em coisas positivas que podes resolver?
Ligando aqui com o que o Pedro estava a dizer, há uma romantização em geral de um processo de constituir família. Parte-se do princípio que é fácil, mesmo em casais heterossexuais. Portanto, não se fala sobre as dificuldades que muitas pessoas têm em engravidar, claro. Sobre abortos espontâneos, sobre coisas que correm mal no processo todo de gravidez, e parece que é tudo muito fácil. Nós, se calhar, as pessoas LGBTI já partem para este processo com um pé atrás, mas não deixamos de também viver este sonho de que tudo pode ser fácil. E a parentalidade em geral não é fácil e começa precisamente nestes processos iniciais. E esta questão da escolha das pessoas dadoras, enfim, é todo um processo também muito, muito construído por quem domina este espaço clínico da parentalidade, no caso das pessoas LGBTI. E portanto, aquilo que nós já estamos em processo, eu e a minha mulher, e aquilo que sentimos é que de repente é um processo muito clínico. E é difícil sair deste registro da matemática, da ovulação, das hormonas. aquilo que nós já achamos, porque a sociedade nos diz e porque o peso cultural e religioso nos diz que o que nós estamos a fazer não é natural, esta dimensão ainda cresce mais quando o processo é muito mediado clinicamente. Porque para ser depois, então no caso da PMA, para ser considerada legal, tem de haver todo um contrato e todo um processo acompanhado por médicos. Portanto, se houver uma inseminação caseira, aí estamos a cair no registro da ilegalidade. E depois depende muito também do poder das próprias pessoas que estão neste processo, porque assim, é muito diferente alguém ter capacidade económica para se candidatar a um processo de para recorrer a um processo de PMA numa clínica. Os processos são potencialmente muito mais rápidos, mas tanto podem ir dos 1.200, 1.500 euros aos 8.000 euros, e fora os extras do currículo académico e da voz da pessoa, há todo um pacote de isto, mas isto é importante dizer, porque há um negócio associado à resposta que o Estado não dá. Porque as listas de espera para PMA são de 3 anos. Quando há dadores, quando no caso das mulheres, tem-se recorrer a dador, portanto, não há equipamento para arquivar, para guardar os gâmetas, não há técnicos suficientes e, portanto, o Estado atrasa este processo e as pessoas acabam por querer recorrer a clínicas se tiverem essa capacidade. Portanto, há toda aqui uma série de entraves. Que mesmo que depois não exista discriminação no contexto do dia-a-dia com os profissionais de saúde, nós sentimos-nos retraídas e retraídos, porque de facto não é um processo fácil. Eu parto para esse processo com muita esperança, mas a primeira consulta com a médica de família foi logo um desastre, porque a médica comparou-nos com um casal infértil, e eu, enquanto ativista, senti-me zangada comigo mesma por ter confiado, por ter achado que ia correr tudo bem, e depois acabei por ficar zangada e pensar, eu já devia ter ido preparada para esta profissional de saúde não saber o que é que se está a passar, quem é que eu sou do ponto de vista da minha especificidade enquanto mulher lésbica, mas depois estava a pensar, disse, não, isto está tudo errado, eu sou um ser humano, eu tenho direito a ser bem tratada num contexto clínico, esta pessoa tem a responsabilidade de saber, e nós tínhamos avisado que éramos um casal de mulheres lésbicas, portanto podemos partir com esperança, mas depois, pela especificidade de sermos LGBT e de encontrarmos resistências diárias nos nossos processos de existência, qualquer atraso, qualquer solavanco diminui o nosso empoderamento enquanto pessoa de LGBT. Sim, sim.
Beatriz, quando ouves estas realidades que estão a acontecer neste momento, o que é que sentes? Começo já amanhã.
Eu ainda estou na fase de investigação.
Okay.
Portanto, eu não cheguei ainda à parte cana e já me vai dar algumas dicas daqui a nada, que eu vou-lhe pedir ali uns conselhos. Eu ainda não cheguei a essa parte. Cheguei à parte de pesquisa e efetivamente eu não encontro muita informação. Portanto, eu para ter informação tenho que contactar as clínicas. E depois é todo. Lá está este processo. Não existe informação, não há fóruns. Ninguém fala. E eu nem procurei pelo Sistema Nacional de Saúde, porque pensei logo, ok, é uma porta fechada. Foi logo a primeira coisa, é ok, vamos para clínicas. E fui. Os tais pacotes que ela fala, os tais valores.
Os recursos financeiros necessários.
Exatamente, estamos a falar de tratamentos que são muito caros e que não estão acessíveis. Quase temos que fazer um milheiro e ir juntando.
Tens uma milheira da maternidade?
Estou a pensar nisso, tenho das férias e agora o da maternidade.
Mas ao mesmo tempo triste. Estava a pensar se, qual era a tua concepção de família? Quando pensas numa ideia de família, no que é que pensas?
A palavra amor. Pronto, não, aqui respeito e amor. Eu acho que uma família vai muito mais além que uma concepção. Muito mais. Muito mais que género, muito mais que raça, muito mais que religião. É amor, uma família é isso, não é mais nada. Uma criança, quando nasce, não nasce saber que tem um pai e uma mãe. Quer um cuidador apenas. Para mim, isto é o conceito de família mais puro. Sim, quer ser visto e ouvido e bem tratado.
Temos todas as nossas visões do que é uma família. Quando se pensa hoje em criar uma família, para vocês, qual é a primeira coisa em que pensam? Ou seja, depois de ultrapassarem estes registros todos, estas coisas todas difíceis de conseguir pôr em prática, criar uma família sem muitos exemplos do que poderá ser uma família LGBTI é um desafio maior?
Eu penso que sim, porque a pressão que colocamos sobre nós próprios e nós próprios acho que é maior, em geral. E portanto, esta busca não é da perfeição, mas é de um conceito de isto vai correr tudo bem porque esta criança é fruto do nosso amor, é fruto da nossa luta, é fruto... Há muita pressão sobre aquilo que...
Eu tenho
que...
tanto amor para dar, não é?
Sim, sim. Claro que não haver, e por isso é que na ILGA temos um grupo de famílias, porque de repente não, já há muitos anos que havia esta necessidade das famílias se conhecerem e de haver quase aqui um apoio entre pares. Essas lógicas de identificação são muito importantes e, portanto, aquilo que também é fundamental é que de facto nós sejamos visíveis, e que é o que estamos aqui a fazer, mas que se houver essa possibilidade sejamos também visíveis enquanto famílias, porque de facto saber que há na escola ao lado, ou que há na rua ao lado, ou que há na cidade ao lado, nas nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, pessoas que têm famílias que não são consideradas normativas, e aqui podemos estar a falar de mães solteiras, de pais solteiros, de famílias que nem sequer há pai nem mãe, mas sim avós, tios, portanto é importante normalizar-se esse contexto de família e pensar-se que sim, família é amor, e depois que as próprias pessoas LGBTI também não se precisam de legitimar só casando ou só tendo família, portanto nós temos direito aos nossos direitos e à nossa existência plena, quer estejamos sozinhas e sozinhos para o resto da nossa vida. Eu acho que também há muita pressão sobre esta ideia de ser-se lésbica ou gay ou bissexual e da sociedade só nos aceitar se nós
tivermos os mesmos códigos.
Exatamente,
não é?
E portanto há que também relativizar esta pressão, claro, que recai sobre nós, e enquanto pessoas LGBTI também devemos fazer esse papel de eu tenho direito aos meus direitos, eu tenho direito a ser quem sou, independentemente da pressão que colocam sobre mim.
Ia dizer que começa também logo pelo substantivo família, porque ele próprio pode ser alvo de uma recusa total. O conceito em si é um conceito altamente ficcional, não é? De organização social, mas puramente ficcional. E logo a partir daí, se estamos a falar de ficção, já estamos a falar de arte e já estamos a falar de um, de um campo que é altamente questionável nesse sentido da organização social. Quando pensamos em, por exemplo, sociedades primitivas, esse conceito de família está muito longe, claro, daquilo que é o conceito de família que temos hoje em dia.
As crianças criadas em comunidade.
Em comunidades, não necessariamente com os pais, não necessariamente com a unidade que conhecemos agora também como a unidade base da ideia de família. Portanto, há todo um lado, e que vem muitas vezes, às vezes, da teoria LGBTQI, da recusa e de advogar pela abolição da própria ideia de família e de como isso poderia...
Respira em fundo.
Exato, sim, sim, sim. Agora vamos entrar aqui.
Não, mas eu quero
numa velocidade
porque
cruzeiro.
Tudo é uma ficção. Tudo é uma ficção, mas muitas vezes ninguém questiona sequer este é o modelo aceitável. É? O modelo nuclear, mesmo que agora tenha dois pais ou tenha duas mães, não é?
Sim, porque em geral temos experiências boas com a nossa ideia de família e com a nossa própria família. Com o nosso pai, com a nossa mãe, a nossa história, com altos e baixos, com diferenças substanciais de pessoa para pessoa, mas há um lado de memória afetiva na relação com os nossos progenitores que é positiva em geral. Aqui o que se questiona muitas vezes é a questão de como é que essa ideia dos progenitores depois acaba por excluir uma quantidade de pessoas ou que não os têm, ou que não os querem, ou que não querem ser elas próprias progenitores, ou que não querem, ou que por circunstâncias várias foram sendo afastadas dessa ideia da família normativa, e que é uma ideia profundamente relacionada com o capitalismo. A organização capitalista da sociedade precisa da célula familiar tal como a conhecemos. E a nova organização das novas famílias, ela é exatamente um prolongamento dessa mesma relação economicista com a ideia da hereditariedade,
com a hierarquia,
com a proteção, com a reprodução social, com a ideia do clã, que é uma ideia também bastante complicada, a família de sangue, a proteção do sangue, a proteção do meu consanguíneo a qualquer custo e a qualquer preço,
independentemente do que faça.
Sim, e nesse sentido cabe também a estas famílias ou não famílias LGBTQI de questionar também esses modelos, uhum. ainda que também seja absolutamente natural e desejável que possamos também querer esse mesmo modelo com o qual fomos educados e com o qual estamos a prolongar, porque estamos a fazer um consumo hipercapitalista enquanto seres vivos e temos direito a isso também. Mas as duas coisas não deixam de ser responsabilidades nossas. E eu acho que essa ideia Sim. dessa responsabilidade, nem que seja pela crítica, nem que seja pela literatura, nem que seja pela procura das alternativas, nem que seja pela ficção científica, que é tão importante quando se fala destas questões. Porque podemos imaginar futuros, onde se calhar nós já não vamos estar, porque não temos tempo de o resolver, mas podemos imaginá-los, e acho que esse exercício dessa imaginação é um exercício democrático de liberdade de entender a família e eventualmente o que é que nós somos.
Então Portugal é um bom país para imaginar?
Péssimo.
Péssimo, não é? Pois. Porque a sensação que eu tenho, não sei porque tenho esta sensação, é que a ideia de imaginar esse futuro que seja a antítese daquilo que nós vivemos agora, e que pode ser toda a gente de repente vive numa família comunitária de aliens, é uma coisa que é altamente é uma afronta. Os comentários desta conversa serão de uma total afronta. O que é uma total afronta, mas é paradoxal,
porque não deixa de ser dos países mais avançados do ponto de vista legislativo nesta matéria, e portanto aquilo que acontece em Portugal, que por exemplo a realidade brasileira completamente é o oposto, uhum. o que acontece em Portugal é que há um hiato muito grande entre as conquistas legais e aquilo que é depois a realidade social.
Vive na rua.
Exatamente. Uhum. Uhum. Mas felizmente, face às configurações parlamentares destas últimas décadas, conseguimos de facto garantir a aprovação destas leis, e isto liga aqui com a questão com as diferentes noções daquilo que é uma família ou não, consoante determinadas sociedades. A verdade é que o que é importante no caso do Estado português é garantir que existe igualdade na lei, portanto quer as pessoas queiram casar ou não, o casamento tem é de ser alargado a todas, claro. As pessoas. O mesmo em relação à questão de família e o mesmo em relação agora à gestação de substituição. Abriu-se uma porta, e essa porta tem de ser aberta a todas as pessoas. Portanto, esse é sem dúvida o próximo passo. Não pode continuar a haver famílias que recorram à gestação de substituição sem terem depois segurança em Portugal. E estamos a falar da segurança dessas famílias, porque estamos a falar da sua legitimidade, da sua legalidade. Claro. E, portanto, é importante que as pessoas pensem nisso, e que, falando dos comentários e do potencial ódio associado a este podcast, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas, e estamos a falar de pessoas que querem constituir família e de pessoas que querem viver em plena igualdade como as outras. Portanto, isso não é nenhuma afronta. Afronta é o contrário. Afronta é as pessoas viverem no esquecimento, na invisibilidade, no medo, na vergonha. Uhum. Isso é que é uma afronta à construção social. Isso é que faz com que não seja possível sonhar novas realidades. Quanto mais pessoas tivermos oprimidas, mais difícil será sonharmos com famílias com aliens.
Com o que é que sonhas, Beatriz?
Com uma sociedade descomplicada.
Porque os humanos são complicados, né, por natureza.
Somos complicados por natureza, mas que não haja este tipo de tabu, porque era o que nós estávamos a falar antes. Uhum. É um tema tabu, é um tema polémico e não devia ser. Devia ser normal. Porque é normal? Eu acho que nem devia ser sequer assunto, mas continua a haver comentários de ódio. Quase é, casem lá à vontade, é legal e tudo, mas não metam crianças a este mundo. Estes comentários existem muito, mais que aquilo que nós pensamos.
Comentaste com os teus amigos que tinhas esse sonho? Ou é a primeira vez que estás a dizer?
Não, não, toda a gente sabe.
Achava alguma graça que fosse o momento em que
estavas a... Não, toda a gente sabe, pois é. Tu e agora, como é que vais fazer? A questão é, então... Porque existe muito como é que, não é?
Mas tu tens uma ideia de que queres um projeto de vida com alguém, não é?
Sim.
Ok.
Porque eu tenho a questão da família. A família lá está, pode ser duas mães, pode ser dois pais, pode ser uma mulher, pode ser o que tu quiseres que seja. Uhum. A realidade é esta.
E quais são os comentários das pessoas à tua volta? É só essa de como é que vais fazer? Ou há ou sentes uma resistência por não conhecerem exemplos?
Olha, eu acho que eu sou uma sortuda nesse aspecto. Eu não sinto qualquer resistência, desde a parte da minha família, de amigos, nada. Portanto, eu estar a ouvir estes comentários também é importante. Eu não vivo essa realidade, ao fim e ao cabo. Mas sei que existe muito. É mais realidade, ao contrário do que a minha.
Uhum.
Não é? Existe mais comentários negativos e de resistência do que, ao fim e ao cabo, de força e positividade e uma coisa leve.
Isso eu não sei, Ana. Achas que há sempre reações, a internet é esse viveiro, não é? Mas eu sinto que há mais, é mais fácil encontrar coisas positivas do que era se calhar há 10 anos, diria.
Sim, eu estava-me aqui a rir com este comentário da Beatriz, porque eu sempre que falo, sempre que a minha avó me vê lá em casa, diz assim: Ana, podias ter dito que a tua família te acolheu bem e que eu sempre achei bem tu seres lésbica. Portanto, agora fica aqui. Mas sim, a minha avó sempre.
E os teus avós também.
Os meus avós têm 4 anos e são as pessoas mais tranquilas nesse aspecto.
Nós vivemos um problema atualmente, associado também a este ímpeto capitalista, mas também à polarização dos espectros políticos, não é? Nós estamos a perder capacidade de diálogo. E estamos também a perceber, a perder todas e todas esta percepção de que a luta pelos direitos humanos é uma luta a longo prazo e é uma luta, nunca podemos baixar os braços. E de certa forma sinto que enquanto sociedade nós descansamos nos últimos anos e que agora face ao surgimento ou ao ressurgimento ou à saída do esconderijo da extrema-direita e destes movimentos de ódio, a nossa tendência é também cortar o diálogo e travar uma batalha. Importa não se falar só de racismo quando há crimes de ódio, não se falar só de homofobia quando há crimes de ódio. Portanto, importa abordar estes temas nos contextos educativos, nos contextos familiares. Importa assumirmos que somos pessoas preconceituosas por natureza, por educação social. E, portanto, importa admitirmos que somos seres imperfeitos e que temos de aprender com as vivências uns dos outros. Uhum. E eu acho que é isso que falta, quer nas dinâmicas familiares, acho que é nas dinâmicas sociais, e claro que isso não iliba de todo o Estado da sua responsabilidade de legislar pela igualdade, mas responsabiliza-nos enquanto sociedade para muitas vezes, em vez de reagirmos com ódio sobre o ódio, de tentarmos criar pontos de encontro. E sinto que não estamos a conseguir da melhor forma chegar a esses diálogos e demonstrar que há realidades paralelas àquelas que são hegemónicas ou normativas.
O teatro é esse ponto de encontro, Pedro? Ou não?
O teatro é esse ponto de encontro? Pode ser, sim. Acho que é uma forma de discutir esses assuntos, que foi o que tentei fazer no espetáculo que estavas a falar, e que no fundo contava a minha história enviesada já pela ficção, porque assim começas a contar uma história verdadeira no palco, inevitavelmente ela cai ali um filtro de ficção sobre ela, mesmo que tudo o que digas é verdade, e porque achei que a discussão sobre o que é a gravidez de substituição em Portugal está numa fase tão embrionária que acho que só isso já explode a cabeça, faz explodir a cabeça a muita gente.
Metade do público.
Sim, metade do público já se perdeu. E depois ainda dizes abolição da família.
Ai, então, meu Deus.
Vou 90%. Mas era uma peça muito didática. E eu quando a escrevi pensei nesse didatismo da peça, ouvindo várias vozes na minha cabeça, que é uma coisa que acontece muito, mas para escrever dá imenso jeito, de pensar também não só nessa ideia do didatismo de explicar, mas na reação imediatamente, como é que se reage, como é que alguma outra cabeça que não a minha reagiria a ouvir aquela informação. E todas as informações sobre a gravidez por substituição, especificamente, porque é nesse processo que estou, e é esse processo que é muito doloroso também, e que por isso também, de alguma forma, o processo que estou a passar é livresco e que por isso se presta a...
É livresco porquê? Porque é de uma...
Se eu te for contar cada...
Não, tens de contar tudo. Não, mas a sensação que eu tenho é que deve ser de highs and lows o tempo todo.
Certo.
Muito difíceis de digerir, e deve ser, deves ir, já quantos anos tens deste processo?
Sim, no fim de 2018 começou, bastante tempo. E havia, acho que era a Ana que estava a falar disso, dessa esperança, quando se começa, que tudo vai ser rápido e fácil e que vai correr bem. Porque há alguns exemplos onde de facto isso acontece. Não, não foi o meu de todo, continua a não ser. E há esse clichê da montanha russa, de emoções, que passas por tudo e mais alguma coisa, e às vezes há euforia que está ligada a algumas conquistas, como depois também de repente as coisas te caem por terra, porque tens que voltar à estaca zero, tens de recomeçar, e não só há todo o envolvimento emocional mas também financeiro, porque é igualmente importante, de como se falava, são processos bastante caros. No meu caso, o processo passa-se todo no Canadá, não há nenhuma ligação com Portugal, aliás, é um processo ilegal em Portugal. Estar a falar disto já é estar a cometer uma ilegalidade de alguma maneira, como cidadão português, apesar do processo não passar por aqui. Mas, por exemplo, se o processo correr tudo bem e se eu tiver um filho, digamos, dentro de um próximo ano, eu não vou querer que essa criança tenha nacionalidade portuguesa enquanto o Estado português não reconhecer a legalidade, ou pelo menos o direito de fazer aquilo que estou a fazer. Isso é que há muitos casais na mesma circunstância que optam por não dar a nacionalidade ao seu, a sua própria nacionalidade ao seu filho, que é uma coisa terrível quando se pensa assim de forma abstrata, porque apesar de ser também uma ficção, é uma ficção que tem uma implicação muito...
No teu caso em particular, com os Praga, pensas todas estas questões de identidade...
Quem são os Praga?
Os Praga. O Teatro Praga. Há tanto tempo que deve ser ainda mais extraordinário, porque tu estás dentro da ficção, da tua própria ficção, depois estás da tua ficção e ao mesmo tempo é a vida. É a tua vida.
Nos espetáculos que eu faço?
Não, na tua, no que estás a viver agora. Ah. Porque mesmo que depois tragas isso para um espetáculo...
Certo.
Se tudo é uma ficção e tu estás neste momento a viver uma coisa que parece que vai ser real e depois acaba por não ser, se eu estou a ficar metafísico, desculpem, é sem querer. Esta ideia do que é nacionalidade, a ideia do que é pertencer a um sítio, a ideia da pertença, de repente também ela é uma ficção, mas é uma ficção que tu desejas, não é?
Claro, sim, é a tua língua e, enfim, e a tua forma de pensar e a tua maneira de agir, nem que seja só pela questão linguística, está completamente imbuída do que são as nossas identidades, plural, portuguesas, e não optar por não transmitir isso ao meu eventual filho, filha, filho, é já uma questão que o Estado português me está, e eu nem discuto porque é que o Estado português o faz, não é o único, claro. E este processo é ilegal, na verdade, em quase todos os países da Europa, portanto há aqui uma dificuldade acrescida. Mas há uma luta também constante e uma expectativa...
Porquê que escolhes falar? Porque não tens medo das repercussões?
Não, absolutamente nenhum.
E, eu acho que faz muito bem.
As pessoas que o fazem não o fazem por medo de represálias do seu próprio... do Estado, do seu país e da sua nacionalidade. Fazem-no contra, quando obviamente seria preferível essa informação estar completamente sistematizada num portal qualquer do Estado, que te indicasse imediatamente como é que isso faz, porque como é que se faz isso, porque estamos a falar de justiça elementar dentro daquilo que são os nossos direitos. Como não acontece, será necessário encontrar estas alternativas, às vezes rocambolescas, como não é que seja o meu caso, porque se tentou sempre, ainda assim, cumprir, até por questões éticas, um processo que fosse o mais próximo da justiça para a criança, já nem estou a falar para mim.
Falaste do altruísmo do Canadá, não é? É da dor que se escolhe, não é?
Sim, é da dor que nos escolhe, é alguém com quem constróis, neste momento temos uma não é da dura que nos escolhe, é a surrogate, a mãe de substituição que nos escolhe. E que temos agora uma mãe de substituição com quem neste momento já tenho uma relação de proximidade maior do que teria com alguns amigos que já tenho há mais tempo. Portanto, há todo um lado de investimento nessa ideia da proximidade, se calhar até naquilo que a Beatriz estava a dizer, do amor, da camaradagem, da construção.
Da beleza, não é? Há uma beleza nisso, por mais.
Também, da proximidade.
Pode dizer que não.
Não, sim, porque não? Da proximidade, mas sempre nesse sentido. Da explicação que será necessário dar a essa criança de como é que este processo se desenrolou, sem pensar o que é que será o futuro daqui a 10 ou 15 anos, que seja que eu não me envergonhe dessa explicação. E isso é muito relevante, que eu não me envergonhe de ter feito o que fiz.
Muitas pessoas dirão que isso é de uma... as pessoas que podem estar a ouvir e que podem ver, dirão que isso é de uma enorme violência, né? Retirar a criança, trazer a criança... embora, como é que se negocia esse sítio daquela criança? Ou como é que se explica? É preciso explicar?
Olha, esse sítio é talvez de todos o que me impressiona menos, porque a pessoa com quem nós estamos a lidar neste momento, e não é a primeira mãe de substituição, surrogate, é uma palavra bastante mais interessante e livre do que a ideia de mãe, porque mãe já está a incluir uma carga emocional que supostamente existe, mas não no sentido em que a palavra tem para nós, de alguém com experiência em fazer a mesma coisa para outros casais, que falo por altruísmo, obviamente também a questão económica não é todo de desprezar, porque ela existe e é real, mas falo nesse sentido da sua missão de vida, e portanto essa ideia da posse da criança é mais uma vez uma ideia que está enraizada na nossa herança cultural, a ideia que a criança que sai de dentro de ti é tua propriedade. Começamos aí então a tentar.
Ok, voltamos àquilo que eu disse no início: a família ser um sítio de opressão. Que interessante.
Todos os preconceitos e todas as questões, quer dizer, a própria gravidez, o próprio conceito de família já é um conceito muito de público, muito de percepção pública. Toda a gente tem uma opinião a dar sobre aquilo que aquela mãe ou aquele pai estão a fazer com aquela criança, não é? Há toda uma construção opinativa sobre aquilo que é a educação e uma família.
Sim,
que
somos todos filhos de alguém, não é?
Que só se reforça nestas situações. Mas depois as famílias são de facto quem acolhe, quem ama, quem. Isto são processos que são processos que são construídos entre pares. No fundo, o que estamos aqui a falar são de três pessoas que estão a construir um projeto de família. É que não deixa de ser curioso que no teu caso, Pedro, tu sejas uma pessoa que tem até visibilidade, capital social, digamos assim, sejas uma pessoa com poder, no sentido de teres poder social, mas depois seres forçado a estar colocado numa situação de alta discriminação e numa situação de cidadão de segunda, digamos assim, portanto não deixa de ser lamentável, ao mesmo tempo, apesar de curioso, que estas situações nos deem a volta do ponto de vista dos nossos direitos, por muito poder que nós tenhamos social até, não é? Estamos a falar, e isto, os degraus vão descendo à medida que as pessoas vão tendo essa incapacidade de ter poder social, claro, de ter poder económico. Portanto, há muitos casais de homens, há muitos homens solteiros que nem sequer podem sonhar com esta situação. E é por isso que não faz sentido que continue a ser ilegal, não faz sentido que as filas de espera no Estado para a PMA sejam tão longas, porque de facto isso vai empurrando, e não faz sentido que os processos de adoção sejam tão lentos, porque de facto isso vai empurrando as pessoas mais abaixo nos seus degraus de discriminação, consoante o contexto onde ela já vem, não é? E é por isso que eu considero, e que ele considera, que o Estado tem aqui um papel fundamental, que o Parlamento tem um papel fundamental para terminar com estas diferenças. Portanto, e é na lei que isso deve residir, até porque, no caso do Canadá, nós sabemos que os direitos das mulheres gestantes estão garantidos, mas há países onde podem estar a acontecer situações graves de exploração de direitos humanos e das mulheres.
Tráfico de crianças.
E portanto, exatamente. E portanto, se no nosso país, e nós sabemos que é um país que potencialmente respeita os direitos humanos, se as situações estiverem devidamente regulamentadas, é muito mais confiável fazermos estes processos todos dentro do país, do que se calhar estarmos a correr o risco de estarmos a ferir alguém noutro canto do mundo, não é? E é neste pensamento, é na proteção das pessoas que nós estamos a pensar quando estamos a criar estes processos de igualdade. E acho que é isso que as pessoas têm de ter consciência. Isto não são só vontades individuais, isto são processos coletivos.
Sim, há muitas pessoas que depois dirão, é o egoísmo, não é? E não é isso que está a acontecer, é importante dizeres isso. Também falámos sobre isto antes em off, quando eu perguntei-te, em 2019 a ILGA denunciou que os técnicos da Segurança Social ainda não tiveram formação para processos de adoção de casais do mesmo género. Não sei como é que estão as coisas em 2022, mas aquilo que tu relatavas era uma lacuna de informação, não é? Sentes que tens informação sobre como é que as coisas estão neste momento?
Os processos de formação de técnicos e técnicas são pontuais. Não há... E isto é uma questão que até deve ser pensada para lá dos serviços públicos. Deve ser pensada nos contextos educativos, académicos, formativos dos profissionais que trabalham nesta área. Não só quem faz atendimento ao público, mas profissionais de saúde, portanto todas as pessoas associadas aos processos médicos, clínicos, educacionais, no fundo de serviços públicos. E não há um plano estrutural de financiamento, os orçamentos do Estado não contemplam esta visão alargada daquilo, uhum, que é, daquilo que é o atendimento para as especificidades da população, neste caso das pessoas LGBTI, e portanto falta aqui uma visão estrutural para lá de passar a lei, que não existe, e essa visão estrutural precisa de investimento público, e de facto aquilo que nós sentimos quando abrimos formações específicas, seja na área da parentalidade, seja na área das migrações, formações promovidas pela ILGA, é que elas esgotam muito facilmente, porque as pessoas querem de facto sentir que não estão a discriminar outra pessoa num contexto de atendimento. É muito raro nós encontrarmos alguém que se sente bem a discriminar outra num contexto de atendimento ao público, não é? Muitas pessoas querem de facto saber que estão a falar a linguagem correta, querem saber que não estão a discriminar outras. Uhum. É claro que há muitas que sentem prazer em discriminar e em sentir-se superiores, mas estamos a falar aqui em contextos de assistentes sociais que já lidam com muita diversidade no dia-a-dia. Portanto, é mais uma camada de diversidade, uhum, que tem de ser trabalhada, e falta esse investimento, e esse investimento tem de ser a longo prazo e para lá de, uhum, governos de direita ou de esquerda. Portanto, tem de ser uma questão estrutural.
Estrutural. Como é que se combate essa resistência que existe a esta realidade? Que já existe, não é? Esta é uma realidade de ficção científica. É com as histórias, Pedro? Ou é uma visão romântica minha?
Não, acho que pode perfeitamente ser. Nunca subestimar o poder das histórias. E nesse sentido, por exemplo, estar aqui a falar sobre isto, e acho que será igual para a Ana e para a Beatriz, é também esse género de resistência a essa norma vigente e à discriminação vigente. Portanto, falarmos sobre aquilo que se passa nas nossas vidas privadas, às vezes se calhar a custo, porque não é necessariamente a coisa que mais nos apetece quando nos levantamos de manhã, venho aqui para o podcast falar sobre o meu casamento ou o meu desejo de parentalidade. Na verdade, acho que para a comunidade LGBTQI isso já é um a priori de saberes que terás de escancarar a tua vida privada, porque essa luta não está feita, e ela faz todos os dias contando as histórias, e essas histórias são as nossas histórias reais. Portanto, não é se calhar o lado ficcional que estava a falar no teatro, são as adaptações, depois a processos artísticos, que são coisas completamente diferentes. Neste caso eu concordo totalmente com a Ana, que aqui a questão é puramente legal, é uma questão de enquadramento legal e de avanço legal, e tem de começar por aí. Portanto, aqui a devolução da exposição destas histórias é diretamente na cara das tutelas, de ouvirem o que se está a passar e de agirem em conformidade, quer seja com alguém com esse destaque social, por estar à frente de um teatro nacional, não, de haver essa democratização desse acesso a um direito elementar.
Beatriz, a sensação que alguém que pode ter quando começa a ouvir esta história, esta conversa, é que é um mundo gigantesco. Sentes-te assustada?
Neste momento, um bocadinho.
Nada.
Sim. Porque quando tu ouves, nós lá está, achamos a tal ideia da romantização, e depois ouvimos estas histórias e penso, eu tenho um percurso tão grande pela frente. Pois existe medo, não é? Do preconceito.
Esse é o teu maior medo, é o preconceito.
É.
Mas estás a falar de que maneira? No teu dia-a-dia? Estás a falar na IKEA, não será, não é?
Não, nem
como
todo.
Há pouco dizias.
Em off foi a empresa que melhor aceitou. Eu nunca tive problemas aqui em dizer, tenho uma namorada. Nós dizemos, tenho uma pessoa. Tipo, escondes, não é? Que era o que estávamos a falar há bocadinho. E aqui não, nunca tive problemas nesse aspecto. Aí a IKEA mostra muitas vezes a representatividade através dos anúncios, não é? Que falta essa representatividade. Nós consumimos muita televisão, hoje em dia redes sociais, e não há essa representatividade.
Há muito poucos, sim, muito poucas caras. Mas sentes-te assustada, mas também quando falávamos dizias que... mas sei que tem um timing, não é? Um timing biológico.
Sim, no caso
biológico.
Biológico, no caso das mulheres, não é? Tenho 30. Ali chegamos aos 36, sei que a nível do Sistema Nacional de Saúde... corrijo-me se eu estiver errada, já não é possível.
É, agora é a partir dos até aos 40.
Ainda tenho mais 10 anos. Pronto. Ainda tenho mais 10 anos. Mas existe esse timing, e quando nós vemos o tempo a apertar, existe depois aquela frustração da burocracia toda. Eu não consigo. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar a esse timing, porque isto não é fácil.
Mas vais conseguir. Começas a pôr os papéis já.
Papéis daqui já, a 10 anos consigo. Daqui a 10 anos consigo. Vou já tratando.
Sim, mas obviamente que estou a ironizar, mas é quase isso.
A brincar, claro. É quase isso, porque no caso da mulher temos este timing biológico. E ele começa tic-tac.
Qual era o teu sonho imediato para este tema?
As coisas serem tão mais fáceis e tão... Falta tanto ainda, eu acho. Falta mesmo muito, tanto a parte legal como a parte de mentalidade.
Uhum.
E eu acho que depois vamos poder ver isto quando este podcast sair, a nível dos comentários. Que era aquilo que estávamos a discutir há pouco.
Sim. Ana, sonhos imediatos tens?
Sonhos imediatos tenho que este governo, que esta configuração parlamentar tenha a coragem de finalmente alargar a estação de substituição a todas as pessoas. Uhum. E que de facto haja este investimento na questão da parentalidade para as pessoas, uhum, lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Também não temos falado das pessoas trans e intersexo que se enquadram neste panorama aqui da estação de substituição. E portanto que esta configuração parlamentar use o poder que lhe foi dado para de facto contrariar estes movimentos de ódio e construir igualdade.
Uhum. Pedro.
Olha, eu vou...
Ter um filho, não é?
Se calhar. Sim, ter um filho, sim. Mas se calhar ainda vou ser mais imediato e vou até contar aqui um pormenor em relação à minha experiência, que nem estava a contar com tal, mas acho que agora faz tanto sentido, que é, eu tenho neste momento, os meus embriões estão na Ucrânia. Portanto, imaginem, quando eu falo de acontecimento livresco, chegamos a esse ponto de aquilo que é o material biológico que me permite ter um filho, neste momento está na Ucrânia, porque ficou ali numa clínica entalado entre a guerra que se está a viver neste momento. Portanto, a minha preocupação momentânea é como é que se retiram embriões congelados de um país que está a ser devastado pela guerra. Desculpa acabar com esta nota tão real, mas quando
não,
falaste em relação imediata...
Porque essa é a verdade das coisas e às vezes... Podemos estar aqui a falar de tutelas e dizer números, mas essa é a verdade das coisas, não é? Está a acontecer.
E é verdade para muitas pessoas.
É verdade para muitas pessoas. Obrigado a todos. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa que não tínhamos debatido, que acho fundamental, Ana.
Não, só acrescentar que sobre esta situação da Ucrânia, mais um exemplo. Um país onde os direitos humanos não estavam garantidos, as pessoas que vivem, claro, na Ucrânia estão neste momento muito mais fragilizadas.
Sim,
também as pessoas LGBTI, portanto,
na Ucrânia.
A garantia basilar dos direitos humanos é sempre fundamental, porque depois em qualquer contexto de crise os direitos humanos são os primeiros a ser ameaçados. Portanto, quanto mais em plena igualdade, quanto mais alto for o nível de construção legal e social, mais salvaguardados e salvaguardados teremos em qualquer situação.
E as liberdades não está garantida, né? A liberdade
exatamente,
não está
nunca.
Garantida.
Não, baixar os braços nunca.
Baixar os braços nunca. Muito obrigado por terem conversado comigo hoje. Podem comentar este episódio se quiserem, obviamente. Nós voltamos com mais um episódio daqui a um mês sobre religião. Continuamos sempre em temas que são fáceis. Obviamente, vivam o mês de Orgulho Gay, mas vivam-no sempre que puderem, a todas as horas, todos os momentos. E não se esqueçam que somos todos humanos e todos precisamos de viver numa casa segura e fazer parte de uma sociedade justa para todos, todas. Obrigado, voltamos daqui a um mês.